Alô, alô, estamos entrando no ar, é o Bola nas Costas, 11:04 no seu rádio, a Rádio Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Deixa eu ver se tá tudo aberto aqui. Diverio, tá na área?
Tô aqui.
Tá, só dá uma entradinha. Ô, Diori, fala pra mim, por gentileza, deixa eu ver se tu tá entrando. Linha 1, um, vamos ver. Alô, alô, Diverio,
ô, Diori. Vamos fazer um programa legal.
Já te achei. Beleza, deixa eu abrir o programa aqui pra gente começar a conversar e falar de futebol na sua Rede Atlântida. Nesse dia 27 de novembro, sexta-feira, 23 graus em Porto Alegre, um dia nublado. Mas a gente tá aqui pra poder trazer a melhor informação para você sobre tudo que aconteceu ontem na rodada de Libertadores da América e projetar o final de semana que tem rodada do Brasileiro. Então vamos lá, bola para Tru Veículos. Compre seu carro sem sair de casa. Acesse truveículos.com. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram, arroba KTO _ Brasil. E também maionese Heinz e maionese Heinz Receitas. No hambúrguer ou na receita, ninguém faz melhor. Deixa eu dar bom dia para a galera que já está aqui no ar. O Lelezinho e eu estávamos gravando o Apostando, então fique ligado que a gente vai dar umas dicasinhas que nós já demos ali, um pequeno spoiler. Pode ser, né, Lelê?
Oh.
Então tá, olha aqui, ó.
Leleu, Lelê!
Vamos lá então, né? Bom dia, porque pintou o campeão.
Ah, é, Lelê?
Ah, pintou.
E pintou a vacina, pelo pintou. Jeito,
não,
a tua
não, não,
aí.
Não, não, pintou a vacina. Não? O que eu mais quero é que pinte a vacina.
Mas olha,
qualquer vacina...
Esse teu discurso aí é uma vacina.
Acima de 50%.
E vamos aí? Nessa, vamos com tudo.
Tudo bem, Johnny?
Rafael tudo de Vério.
Eu não sei se pintou o campeão, mas que a gente já tá falando há um tempo que é um bom candidato, é.
O que a gente tem dito por um tempo é que o meio-campo com o Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre e o PP, que é de outra prateleira, o Grêmio iria jogar melhor e que de fato está acontecendo. Quem é que viu o jogo do Grêmio ontem através do aplicativo aquele da rede social?
Não tá fácil, né?
Ô, meu, vou te dizer, eu coloquei no meu... Ah, foda-se, no meu Apple, não sei o que lá, que joga pra TV. Cara, não tive nenhum problema. Veio. Zero problema.
Vou te dizer que é menos pior do que outras soluções que andaram oferecendo por aí.
Exatamente,
pelo
tá?
Pelo menos é de graça.
Exatamente. Tá, beleza, a narração, as coisas aí vai de gosto de cada um. Agora, claro. Em qualidade de imagem, óbvio, chega um pouco atrasado, né? Em relação ao rádio, às vezes eu tava ouvindo ali, botar pra ver os guris como é que tava a transmissão, era um pouco diferente. Mas, meu, eu não sei se a gurizada que tá nos vendo aí em Lives Atlântida agora, nos ouvindo on air,
não, mas
se tinha alguma reclamação. Ontem eu joguei pra minha TV e, cara, como se eu tivesse... tranquilo vendo num canal.
É, eu confesso que eu não vi o primeiro tempo, eu via por cima, assim, mas o segundo tempo que eu parei pra ver mesmo, é brincadeira, né? Eu parei pra ver os gols, no caso, né?
Sim.
Não, mas a superioridade do Grêmio, pelo amor de Deus, né, cara? Gritante, assim. É. O Jean-Pierre jogando bola é um caso muito sério, né, cara? Tipo, parece que tu tá vendo aqueles jogadores, assim, do canal 100.
É.
Sabe? Porque ele tem
esguio,
uma tranquilidade. Não é
tranquilo.
A tranquilidade que ele joga. Tu vê, tipo assim, ó, até o jeito que ele sai pra comemorar o gol é
clássico,
né? É mais tranquilo, assim. Tipo, o jeito que ele colocou aquela bola...
Também que tem gente que acha nojo. Que não gosta, né?
Tem gente que não gosta.
Ah, é inacreditável.
Tem gente que não gosta.
Sempre tem, né? Bom, teve gente que jogou pipoca no Luan, né?
É.
Vaiaram o Rafael Sobis aqui.
Eu postei ontem...
Vaiaram o Valdomiro, na social do
Beira-Rio. Ontem o Jean-Pierre, ele posta... Eu fui lá e comentei craque, porque eu juro por Deus. Óbvio que o craque é o Maradona, craque é o Zico, craque é o Pelé, craque é o Ronaldinho Gaúcho. Esses caras são craque. Mas a gente usa o craque como uma figura de linguagem para dar um elogio pro cara.
E aí um cara falou assim, foi só jogar meia boca que tu já chama de craque.
Mas que meia boca, cara.
É que assim, ele vem jogando uns 3, 4 jogos num nível superior à média que nós temos aqui.
A estatística
ele tá jogando
dele,
muita bola.
A estatística dele ontem,
tem
estatística.
Tem outra.
Vale,
não, e tem outra, Duda. O Instagram é teu, o comentário é teu, tu escreve o que tu quiser também, cara.
Graças a
também
Deus.
Tem isso,
sabe?
Até porque apenas um lugar eu mando. Um lugar, tá pelo
dando,
menos.
Tu não tá dando uma opinião assim definitiva, absoluta sobre a humanidade, dizendo que o cara é craque pra sempre, entendeu?
Não. Mas é que é o seguinte, né, Diori? Eu vi as estatísticas do Jean-Pierre ontem, cara. Ele teve 95% de acerto nos passes.
E são passes...
No mínimo é um passe daquele assim, ó, pro lado indo pra frente, sabe? Não é passezinho pra trás,
sabe? Ele... Cara, tem uma metida de bola que ele dá pro...
Diogo Barbosa na lateral.
Não, não, na direita ali, sabe? Que tipo assim, todo mundo acha que ele vai passar a bola pela parte de fora do zagueiro.
E ele dá por dentro.
Ele, né? Dá por dentro. Não,
Luiz Fernando, botou na cara do Gomes.
Isso, no segundo tempo, né? No segundo tempo. E aí o goleiro defende, sabe? O Jean-Pierre, ele dá por dentro do zagueiro, aquele que a gente chama de passe futuro, né? Isso. Já, obviamente, cara, ele precisa que o jogador que ele entenda. Está passando a bola entenda e pense rápido como ele, né? E aí, naquele caso aconteceu. Porque eu não sei se é o Luiz Fernando, cara. Alguém que tava entrando
pro Luiz Fernando direita. Entrou na cara do gol algumas vezes. Sabe
é,
que...
Só, o Jean-Pierre ferrou o Luiz Fernando, né?
Não, mas aquele vídeo editado que deu uma pequena viralizada semana passada, eu não sei se tu viu essa, que é um compilado de lances do Jean-Pierre, eu até postei no meu Instagram lá, e cara, deu 5 mil visualizações de subir pra cima, sim. Né, de o arrasta aquele, uhum. Subir pra cima é, no, tu subiu é pra cima, é. Né, o arrastar, ele ali, o cara que é muito crítico, ele demite o Cortez. Porque naquele vídeo ele joga o Cortez umas 28 vezes em condição de cruzar.
Isso é a ruindade, né?
Sabe? Mas não, eu particularmente acho que o Cortez faz o seu feijão com arroz e tá tudo certo.
Não,
mas,
não falando do Cortez, tô falando de um geral. O Jean-Pierre é um cara que prejudica os ruins.
Sim, exatamente. Ele expõe a ruindade.
Exatamente.
Ele expõe o cara.
Ele expõe. E pra completar o pacote do Jean-Pierre, assim, do momento que ele vive e da bola que ele joga, que a gente sempre falou nesse programa aqui, né? Todo mundo falou sempre.
Graças a Deus.
Cara, ele teve problemas particulares agora e a gente tem que entender cada vez mais que o jogador é ser humano, é robô. Pra completar o pacote, ele usa bigode, né, cara?
Ele é estileira.
Cara, que usa bigode. Não,
calção aqui, ó.
Tem que respeitar o cara que usa bigode.
Calção aqui, ó.
Calção pra cima, bigode, quer dizer, cara. Alô, Europa!
Alô, Europa!
Venham gurizada, buscar esse guri logo, não
deixa
aguento
eu,
mais.
Vamos analisar um pouco dentro de campo, cara. Diori e Diverio, quero a opinião de vocês. O Luiz Fernando ontem foi quem mais chamou a atenção. Positivamente e negativamente. Eu não sei se vocês concordam, porque ele
sentido, vamos lá.
Fazia tudo, fez tudo certo, driblou, tem força, tem superioridade técnica sobre ontem, né? Sobre seus marcadores, velocidade, mas chegou na frente do goleiro e ele perdeu uns dois ou três gols. O que vocês acharam dessa posição? Me parece que é a que mais está em aberto, né, no meio pra frente.
Mas quando o Alisson voltar, vai ser dele, Dudu. Eu acho que todos os jogadores que passaram por ali. Eu acho que o Ferreira poderia até receber mais chance e tal, mas o Alisson, ele é o mais sólido mesmo. É o cara que sabe o que vai acontecer ali. Eventualmente ele perde gol, eventualmente ele se atrapalha, mas ele é, me parece, a melhor opção mesmo para aquilo ali. E deve voltar, se não na segunda-feira aí contra o Goiás, já vai estar à disposição com certeza para quinta-feira que vem, né?
Uhum. Será? Não sabia dessa.
Eu acho que realmente o Luiz Fernando tem dois lances no jogo, né? O lance que o PP dá no primeiro tempo, que talvez assim, o Lele, que foi um grande fazedor de gols, e o Diverio, que é um centroavante nato, né? Eles tenham ficado com uma coceira e pensando assim, por que, que esse cara não meteu a cabeça na bola, rapaz? Por que, que esse cara não deu um peixinho? Ele tentou levantar a perna ali e acabou não alcançando, a bola passou em frente o gol, né?
Aquele do primeiro tempo, né?
Lance tem um que ele dribla um cara com uma meia-lua maravilhosa.
É, assim. E aí ele bate de direita, a bola sai lá na linha lateral, porque ele bateu muito aberto. Uhum. E tem o lance que o Jean-Pierre ferra ele no segundo tempo, que o Jean-Pierre faz... Pra mim são três grandes jogadas do Jean-Pierre no jogo. Uma que é essa daí, que ele dá a pifada no Luiz Fernando bate canhoto, o goleiro faz uma boa defesa, eu até acho que nesse lance, menos culpa do Luiz Fernando e mais mérito do goleiro, embora seja cara a cara e o jogador tenha que ter a responsabilidade ali de fazer o gol, né? Mas a falta cobrada pelo Jean-Pierre, que é de muito longe, cara, se a gente olhar a velocidade que
e
a bola pega,
chapa,
a,
né?
A força que a bola pega com ele batendo de chapa, cara, é impressionante, assim, a potência do chute, que parece que a bola, parece que ele deu um tapa na bola. E a bola, de repente, faz assim, ó, vuf, e o goleiro busca no cantinho, no detalhe, a bola ia entrar, ia morrer na rede.
Chovendo molhado, o Jory, ficar elogiando o Jean-Pierre e esperar em breve uma convocação, alguma coisa, porque a Olímpica, eu acho que é óbvio que ele vai acabar sendo chamado, que ele tem idade.
É, o grande detalhe, eu acho, é que a próxima convocação para a seleção brasileira, para jogo de eliminatórias, é em março, né? É jogo em março, então tem muita coisa para acontecer. E também em março tem a convocação da seleção olímpica, Então eu não sei o que vai acontecer até março, é, mas assim, é naturalmente, né? Se o Jean-Pierre continuar jogando dessa forma como está jogando, e bom que se diga, a questão física do Jean-Pierre, que era uma recorrência nas coletivas do Renato, ah, ele vem voltando, tem que ser aos poucos, tem que ser devagar. O Jean-Pierre jogou ontem o sexto jogo seguido como titular. Sexto jogo seguido, quarta e domingo. E ontem ele gastou a bola. Então assim, questão física do Jean-Pierre passa adiante, é o ponto superado. Então se o Jean-Pierre continuar jogando essa bola e a condição física continuar sendo de um cara que tem 21 anos, 22 anos e consegue jogar quarta e domingo, bom, aí eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai para a seleção brasileira.
Diverio,
é... E outro ponto ontem, Duda, desse lance que mostra também como, além de tudo, a fase tá boa, o Grêmio tá no crescimento também e isso se reflete na fase, é que um minuto, acho que nem isso, antes do gol do Jean-Pierre, o Vanderlei fez uma defesa muito importante.
Eu queria.
Foi um rebote, bate-rebate na área, o cara chuta, o goleiro salta como o handball, assim, e faz uma baita defesa, eu... cara. Aquela bola ali era uma bola de 1-0 pro outro time,
eu
né?
Eu queria te trazer isso.
Contra-ataque.
Diverio, eu quero te trazer isso, porque teve gremista que me mandou, ó, a mesma defesa do Groy. A mesma defesa do Groy.
Não, dá uma debreada. Dá uma debreada.
Mas o torcedor entendo. Deixa o torcedor calma, sonhar.
Torcedores, calma. Torcedores,
é
calma.
Defesa do Groy é difícil, mas é uma grande defesa.
Mas assim,
é uma defesa muito importante.
Mas a gente pode botar na prateleira de que, olha, o caminho do Grêmio tem já a semelhança de uma defesa. Tem já um time que...
Não, o vento virou, Duda. O vento virou. O vento virou. Isso é fato.
Lele, eu quero ouvir o cara que seca. Porque quando o torcedor, o adversário, reage de uma forma, a gente sabe.
Claro.
Estão, cara, se preocupando.
Mas é que assim, ó, eu já sou de uma fase de secador, porque eu já passei tanta fase da minha vida secando, que eu já sento pra secar assim quando eu vejo que tem uma mínima esperança. Tipo assim, Grêmio Flamengo, ano passado eu sentei pra secar. Ou eu vou secar.
Porque dá.
Né? Entendeu? Tem uns jogos que tu senta pra secar. Sim. Né? Agora tem outros que não dá. Ontem eu falei assim, não. Ah, o Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians. Não, cara, eu não vou concentrar, até porque eu já sou um senhor de idade, né? Eu acabei de sair do Covid, então eu ainda tô com algumas sequelinhas. Eu não vou me desgastar, não vou baixar minha imunidade pra secar o Grêmio contra o Guarani do Paraguai.
Boa.
Tanto que o primeiro tempo eu acabei não vendo, porque eu tava fazendo outras coisas e tal.
Sei.
No segundo tempo, e o pouco que eu vi no primeiro tempo, dava pra ver que o Grêmio, cara, vai ganhar jogo. Tanto que botei o dinheirinho do Grêmio ontem na KTO.
O Grêmio te dá muita alegria.
Ah, né? O Grêmio tá me dando dinheiro, pelo menos. Aliás, a KTO é a alegria do Colorado nesse momento. Porque o Inter tá uma porcaria e o Grêmio tá embalando. Então o que é que tu tem que fazer, o Colorado, pra ter uma alegria? Aposta um dinheirinho no Grêmio. Foi o que eu fiz ontem. Já tinha feito agora contra o Ceará. O Grêmio e o Ceará, lembra?
Cadê aquele meme dele? Dá-lhe Grêmio, não sei o quê.
Não é dá-lhe Grêmio.
Procura, Vicky,
só porque,
procura.
Tu tem que aprender o seguinte, cara. Eu não vou ficar sofrendo vendo o Grêmio embalando de novo agora com real chance de título de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando? Não, vou ganhar o dinheiro.
E mais uma certo. Da fase, Lelê. Ah. Mais uma da fase. A fase é tão boa que a troca de calendário é Grêmio e Goiás na segunda e originalmente seria Grêmio e Flamengo.
Verdade. Pelo amor de Deus. Até já vou dar barbada, tá, Diverio? Já vou até dar barbada. Grêmio, vitória do Grêmio no primeiro tempo, na segunda-feira, tá? Na KTO. Paga 1.9, tá?
Ah, é boa, porque o jogo inteiro deve estar valendo pouco, né?
É, 1.0.
Não, acho que 1.24.
É 1.26.
É, 1.26.
A vitória do Grêmio, porque...
É,
não.
26,
não, é porque a gente tem visto no Grêmio uma coisa que até nos bons momentos do Cudê a gente...
Dá-lhe Grêmio!
Ah, merda! A gente...
Dá-lhe Grêmio! Dá-lhe Grêmio! Dá-lhe Grêmio! Dá-lhe Grêmio!
A gente tá vendo no Grêmio um ímpeto que a gente via nos bons momentos do Cudê no Inter, que era o negócio de decidir o jogo no primeiro tempo. E eu tenho certeza que o Grêmio vai pra cima do Goiás agora na segunda-feira pra decidir o jogo logo. Entendeu? Até porque o Renato ontem, cara, tava com o jogo ganho já, ele começou a tirar os caras. Começou a tirar os caras bons.
Olha aqui, ó, o nosso ouvinte, que é mais que um ouvinte, é um amigo, Lucas Von, gente boa demais. O Lucas Von...
Às vezes é meio mala.
Eu gosto dele.
O Lucas às vezes é meio mala. Eu adoro ele, mas ele é meio mala.
Ele assim. É gente boa. O Lucas Von mandou assim, Duda, algumas coincidências.
Tá. Começou.
Eu adoro isso.
Por isso que eu tô dizendo, pintou o campeão.
Mas, cara, futebol é legal por isso, Lelê. É por isso. Olha só o que ele mandou. Em 2017, o goleiro... Olha o que os caras acham, velho, sério. O goleiro Matheus Cavicchioli ganha do Inter nos pênaltis. 2020, o goleiro Matheus Cavicchioli ganha do Inter nos pênaltis.
Verdade. Tinha ganhado do Grêmio nos pênaltis também.
Em 17, né? Mas importante não lembrar.
É
saco.
Não, mas é só pra dar informação.
2017, Maicon se lesiona. 2020, Maicon se lesiona. 2017, volante baixinho da base se afirma. Arthur, no caso. 2020, volante baixinho da base se afirma. Darlan. Grêmio enfrenta Guarani do Paraguai na Libertadores. Em 20, Grêmio enfrenta Guarani do Paraguai.
Ah, em 17 também teve essa...
Teve o Grêmio. Só que acho que foi na primeira fase naquele ano.
Isso aí.
Em 17, em jogo fora de casa contra time de amarelo, já na fase de mata-mata, nosso goleiro faz uma defesa queima-roupa. Em 20... Jogo de mata-mata com goleiro. Não, com um time de amarelo na fase. O goleiro faz uma defesa queima-roupa. Em 17, Grêmio marca um gol logo após uma defesaça. Em 20, Grêmio marca um gol logo após uma defesaça.
Foi logo depois. Né?
Em 17, Grêmio é campeão da América. Em 20, 3 pontinhos.
Eu gosto disso.
Tá bom ou não? Gosto. Valeu, Lucas Von. Baita, como é que chama?
Eu vou completar.
Teve espiritualidade.
Em 17,
foi espirituoso.
Em 17, Botafogo, Barcelona de Guayaquil e Lanús na reta final. Em 2020, a reta final tende a ser, né? Flamengo, Boca e River ou Palmeiras.
Isso é pra ti, né?
Como
não,
assim?
Não. Não, o Grêmio pega o Santos.
Tá, mas tô falando reta final, meus queridos.
Tá, mas cara, agora as quartas de final, Santos.
Três jogos.
Cara, seria bastante, Santos, né? Flamengo,
Santos, Flamengo.
Ou Boca.
Palmeiras, né? Também
ou,
pode ser.
Ou Inter.
Ou Inter.
River ou Palmeiras.
Tem uma outra montagem que tá rodando, que é o PP e o Jean-Pierre abraçados se olhando no espelho e o reflexo é Everton e Luan. Pode ser, não?
Ah, é boa.
Pode ser, não? Essa daí é...
Quem que
é
seria o Luan, no caso?
O Jean, cara.
Poxa.
Pela posição,
Tomara, né? Mas tomara que né, não tenha o mesmo...
Não, tô dizendo sobre o Grêmio, né?
Futuro depois.
O Lelê só tá vendo o lado do copo ali, né?
É, óbvio. E não jogaram pipoca no Jean-Pierre ainda, né?
Não, evidente que não.
Bom,
evidente. Mas tem gente que não gosta, Lelê. Não deixa de ser uma semelhança.
Sério, eu não consigo acreditar nisso, cara. Tem gente
que não gosta. O que ele bate naquela bola do gol, cara, é um negócio que não tem explicação.
Lelê, a homenagem que o Renato fez ao Maradona, muito legal, né?
Sensacional, cara.
Baita ideia, né?
É que o Renato é um cara inteligente, né, cara? O time dele tá num momento bom. Ele é um cara que ele tem a manha desse extra-campo, assim, né, cara? O Renato é um cara muito... É um ícone do futebol e tal. O que ele fez ontem...
Não,
né,
e já no Paraguai é difícil tu criar alguma coisa. O que, que ele fez? Descolou uma camiseta retrô do Maradona e colocou.
É, e ainda tapou a marca
né? porque não é a mesa do Grêmio. Tá legal, né? O meu gurizado foi massa, né?
Baita ideia, né?
O Atlético jogou com os jogadores com... E foi ontem, né? Aliás, foi na terça. Não, ontem foi quinta, era quarta.
Quarta.
Com meio que um patchzinho, assim, com a cara dele.
Ah, eu vi.
Os caras tiveram que meio que agilizar ali a coisa, né? O Inter fez aquelas homenagens bonitas também e tal. Deu tempo da galera se agilizar. Fala, Diori.
A prova do tamanho do que fez o Renato, para o cara entender a prova do tamanho do que foi, é só entrar no Olé, no Diário Olé, e ver a matéria que o Olé fez sobre isso.
Ah, pronto. É?
Cara, é impressionante. A grandeza do Renato, ele botou assim, ó. Renato, técnico do Grêmio, explicou por que se jogou tanto por Maradona. E aí ele... Bom, a matéria enaltece o gesto de grandeza do Renato e enaltece o fato de ser um técnico brasileiro comandando um time brasileiro na Libertadores com a camiseta da Argentina, com a camiseta do Maradona à beira do campo.
É muito legal isso. Deixa eu pegar um assunto, a gente ainda tem um tempo aí. 11 horas e 23 minutinhos. Esse é o Bola nas Costas. Estamos eu, Duda Garbi, Lelê, Diori e Divério. Eu quero falar sobre a dinastia do lado esquerdo do Grêmio. É uma coisa impressionante que o PP jogou ontem e o PP tem jogado. Ontem o Bertoncello trouxe números muito impressionantes sobre o PP. Em número de gols, né? Não só número de jogos, do que ele ajuda o time, é gol mesmo. Até vou ver se eu busco aqui pra gente passar exatamente. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Essa dinastia que vem desde Pedro Rocha, passa pelo Fernandinho, não era da base, mas ele faz uma como é que chama? Uma transição pro Everton fazer tudo que fez. E agora o PP pegou a posição e é dele.
Eu, Duda, se fosse botar numa ordem, assim, de qualidade, Eu acho que o Everton é o melhor, tá? Foi o que me apareceu melhor até desses criados pelo Grêmio.
Uhum.
E eu acho o PP o segundo. Eu vejo o PP acima do Pedro Rocha. Eu acho que o PP produz mais. O Pedro Rocha, ele passou por no começo dele, ele tinha dificuldade para fazer gol, lembra? É, ele era conhecido por isso. E, ah, vai começar o jogo, vai ter um gol perdido do Pedro Rocha. O PP não, o PP é... Se tem três chances, quatro chances, duas ele guarda. Duas ele vai botar na casinha. E ontem o gol que ele fez é um gol de quem sabe que, né, botar na casinha. Tirou do goleiro com categoria, um gol parecido com o do Grenal, a conclusão, né? De botar por cima do goleiro. Mas ele tem outros recursos, assim, o drible, ele olha pra trás, ele procura a linha de fundo, mas ele sabe que nem sempre precisa ser uma bola levantada alta, né? Ele pode jogar rasteirinha pra trás. Eu acho esse jogador muito interessante, é um cara que em seguidinha... vai dar resultado esportivo, óbvio, como já tem dado, mas também vai dar o resultado financeiro.
É, o PP tem o lance do... A gente estava elogiando muito o arremate do Jean-Pierre no gol, né? Mas a jogada do PP pelo lado esquerdo, o marcador chega a tentar colocar o braço esquerdo no ombro do PP e o PP corre com tanta velocidade que o cara acha o nada. E cai deitado, cai quase de cara no chão. Porque ele não vê o PP passar. É muita velocidade, muita velocidade. E aí ele dá o tapa pra trás, o Jean-Pierre ajeita o calção, amarra a cordinha, né? Posiciona a camiseta, olha pro gol, pensa e chuta.
Esses dias teve uma acho que foi o Oderich, Cláudio Oderich, deu uma entrevista e perguntaram sobre ele. Eu não vou me lembrar onde foi, senão daria total crédito, de verdade. Não sei se foi na Gaúcha ou na Grenal. Ele perguntaram sobre o PP. Né? Ah, como é que faz? Ele assim, olha, acabou de renovar, quer levar? Paga a multa. O PP tem contrato até 2023, recém-renovado.
Tanto que o Porto veio e não levou, né?
E ofereceu bastante. Não foi pouco. Mas eu acho que o PP já está valendo mais. Aliás, o PP foi da seleção de base, não sei se vai voltar, mas ele ajuda a classificar para a Olimpíada, não foi? Tô errado ou não? Tô certo, não, né?
Tá certo.
Ele era o primeiro reserva ali e entrava direto no time do técnico André Jardim.
O PP é responsável direto por o Grêmio ser adversário do Guarani do Paraguai hoje. E não do Boca. É responsável direto.
Em relação ao Grenal?
Se ele decidiu o Grenal, claro, teria ficado o Inter em primeiro e o Grêmio em segundo. Então, o PP é fundamental. E lembra que ele chegou a ser expulso, né, no primeiro Grenal?
Uhum.
Naquela confusão toda lá da turma dos oito, ele é um dos oito que foram expulsos. E voltou justamente no Grenal do segundo turno e acabou decidindo aquele Grenal. E é por causa dele que o Grêmio está jogando contra o Guarani do Paraguai e não contra o Boca.
Olha que loucura.
Fundamental para essa campanha da Libertadores.
Grêmio na Libertadores, 20 participações, 200 jogos, 105 vitórias, 42 empates, 53 derrotas. São três títulos que o Grêmio tem. Brasileiros com mais jogos na Libertadores, o Grêmio é o que mais jogou, 200 vezes. Depois vem o Palmeiras, 191, São Paulo, 189, o Cruzeiro, 166, o Santos, o Flamengo e o Inter vem em sétimo colocado com 130 jogos. Bom, o Grêmio já tem mais, no mínimo, mais três jogos, né? Porque, vamos lá, o Grêmio vai classificar, vai passar do Guarani, acho que ninguém discorda disso, né?
Não.
E aí depois
não,
tem não, mais, não, no mínimo, mais dois jogos, então o Grêmio vai a 203 jogos em Libertadores neste ano ainda. E o PP, como disse o Diverio, ele é fundamental para essa... Deixa eu perguntar, comparando, a gente fez as comparações. Matheus Henrique, PP, Jean-Pierre, Darlan, há comparação com Arthur, Cebola, Luan e Maicon?
Comparação...
Eu acho que há comparação, sim.
Qualidade?
Não, qualidade, mecânica...
Não, eu acho assim, que
é um
comparação...
outro Grêmio, e é um Grêmio que foi campeão, e é um Grêmio que engrenou.
Eu acho que existe uma comparação, e até eu vou pegar uma frase que o Maurício Saraiva disse ontem à noite na Gaúcha, num debate que a gente estava fazendo sobre o futebol que o Grêmio vem apresentando, e até comparando com o futebol que outros times do futebol brasileiro vêm apresentando. E eu até estava perguntando assim no programa ontem na Gaúcha se alguém no futebol brasileiro estava jogando nesse momento um futebol muito melhor do que o Grêmio. E fazendo a ressalva de que o Grêmio ainda é menos do que os melhores Grêmios que a gente viu nos últimos anos. É evidente isso, o Grêmio não é o Grêmio de 2017 ainda. Uhum. Não é nem o Grêmio de 2018. E o Maurício Saraiva disse a seguinte frase: Eu vou inverter a lógica do raciocínio. O Grêmio nunca esteve tão perto do melhor Grêmio que a gente viu nesses últimos anos.
É, o Grêmio voltou a jogar um futebol... Lele, o secador, se tá preocupado?
Óbvio. Óbvio que tá. Vendo o Grêmio jogando, tu vê que o Grêmio tá em ascensão. E estar em ascensão no momento de encaminhamento para as retas finais dos campeonatos é óbvio que preocupa. Ainda mais no caso do Colorado, que tá ao contrário. Né?
O que eu vou te dizer? Ô meu, vocês perceberam uma coisa? Esse meio campo do Grêmio todo pode ser da seleção de base? Ele pode convocar, se ele quiser, o PP, o Jean-Pierre e o Matheus Henrique.
Deveria. Todas as convocações tem que chamar.
Não, tô falando sério. Os três podem estar... os três pode estar na Olimpíada do Japão no ano que vem, em Tóquio.
Verdade.
E se ele quiser levar o Darlan, ele pode levar também.
Pode levar também. Eu chamaria em todos os jogos, sem dúvida. Quanto mais chamar, mais valoriza o atleta. A gente tem que valorizar o futebol do Rio Grande do Sul. Todas as datas FIFA, sub-15, sub-20, tem que levar.
O que tu acha? Um meio campo de Praxedes... Nonato, Matheus Henrique e Jean-Pierre.
Pô, tá bom. Com certeza o Praxedes e o Nonato vão render mais. Com certeza eles vão render mais.
11h30, vamos fazer o intervalo, a gente volta já.
Lindoso, eles não estão...
Segundo bloco, o show do caráter vai acontecer, Duda Garbi.
Show do caráter!
Tô com ele pronto aqui.
Você não vai embora, não desliga que tem mais bola depois do intervalo. Já voltamos.
Atlântida, essa é a nossa rádio.
Vambora, 11 horas e 34 minutinhos dessa sexta-feira. Se quiser vomitar, Lelê, fica à vontade ali, tá de boa, tá?
Não, eu tô um pouquinho congestionado.
Ah, sei, então sei.
Eu botei o descongestionante.
Claro. Ó, Truveiga, ele segue. Truveículos, compre seu carro sem sair de casa. Quer comprar o carro de novo? Quer sair de casa? Quer sair de casa, não? Quer comprar um carro?
Quero, pô.
Sem sair de casa?
Sim.
Então vai. Truveículos.
Sim.
Fala no microfone.
Eu tenho o Tru aqui, quer ver?
Então tá, vai no aplicativo aí, truveículos.com, dá pra fazer isso também. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram, @KTO_Brasil, é o perfil deles no Instagram, tá? Também tem maionese Heinz e maionese Heinz receitas no hambúrguer ou na receita, ninguém faz melhor. Já que eu falei de Heinz, deixa eu dar esse recadinho aqui, ó. E por isso eu coloco uma trilha de recado, que é a seguinte: já experimentou a maionese Heinz? E a maionese Heinz receita? São duas opções maravilhosas. Uma vai no hambúrguer, a outra na receita. A clássica maionese Heinz vai bem no lanche, na batatinha ou no seu snack favorito. É para o prato que estiver pronto, já tá ligado? Tipo, ficou pronto? Mete uma maionese Heinz ali para dar aquela acompanhadinha. Ó, já a maionese Heinz receitas é um ingrediente indispensável na cozinha, porque com ela você prepara ainda mais outros pratos saborosos, tipo tortas, patês, saladas de batata. Imagina que coisa linda, meu. É isso aí, pode apostar. E o melhor, vai bem com comidas quentes e frias. É versatilidade que você quer. Então experimenta aí a maionese Heinz e a maionese Heinz receitas. No hambúrguer ou na receita, ninguém faz melhor. A Heinz escolheu o Bola nas Costas para divulgar todos os seus produtos. Esses dias a gente está falando aqui também do ketchup Heinz, ou seja, qualquer produto da Heinz tem muita qualidade. Tamo junto, Heinz, valeu, é nóis. Lelê, tem eleição no Internacional hoje.
Tem eleição no Internacional, está rolando desde ontem à noite, né? Depois que os movimentos, cada candidato à presidência fez a sua apresentação do seu plano de governo para o Internacional nos próximos 3 anos, né? Os 4 candidatos fizeram a sua apresentação e a votação começou ali, essa apresentação começou por volta das 19 horas, depois disso os conselheiros começaram a votar. O voto é secreto, mas muitos conselheiros estão votando, né, porque é online, né, e estão fazendo vídeos e mostrando para os sócios em quem estão votando, que eu acho bem interessante. Eu publiquei no meu Twitter...
339, Lelê, conselheiros.
Isso. Eu publiquei no meu Twitter hoje que eu estou pedindo para que as chapas que fizeram suas apresentações ontem, que elas subam esses vídeos no YouTube, alguma coisa assim, e me mandem o link ali no meu Twitter que eu divulgo, porque eu acho interessante que os sócios já tenham noção de como são os projetos de trabalho, de governança, né, desses candidatos, né? Porque eu já recebi mensagens ontem em grupos de colorados, teve gente que viu, eu não pude ver, mas é de apresentações que foram muito boas de alguns candidatos e outras que não foram muito boas, né? Eu não vou dizer quem foi bom, quem não foi bom, repito, não vi e não vou...
Já votou, fazer... Lelê?
Não sou conselheiro, cara.
Não?
Ah, claro, não são os conselheiros.
São só os conselheiros.
Eu vou votar no segundo turno.
No que for pra
obviamente.
15 de dezembro.
E já falei isso. Eu não trago aqui pro microfone essas questões políticas do Inter, sobre a minha preferência ou não. Mas vou ouvir todos, ver todos que tem pra falar. Inclusive, já deixo aqui no microfone o compromisso de que, definindo-se os dois candidatos, já peço às assessorias dos candidatos, que eu sei que nos ouvem, eu quero uma live com cada um deles no meu Instagram, pra falar do Internacional, boa. Depois que estiverem os dois candidatos já aptos a receberem o voto dos sócios, né?
Bem, boa. Deixa eu até dizer que a gente tem um acordo já com os candidatos que avançarem para o segundo turno para falarem hoje à noite no Show dos Esportes. O candidato mais votado fala na abertura do programa e o segundo mais votado fala, Jorge, depois das 9 horas da noite.
Porque o resultado sai
5:15, né? 5:15, Lelé. 5:15 já vai ser divulgado, termina às 5 horas, a votação ela é toda eletrônica, né? Isso. Tem um passo a passo bem importante.
Todo assim. Online, né?
É, exatamente. E é bem complicado, assim. É bem complicado, não. Tem muitas etapas para garantir que quem tá votando é de fato o conselheiro, né? Para evitar problemas, assim. Sabe aquela burocracia que a gente tem para entrar no e-mail da firma, assim?
Sei.
Tem uma a mais ainda, tem um passo a mais, pra vocês terem uma ideia do nível da segurança, assim, para garantir.
Mas que eles é o não têm os guris do 6399 lá. Os guris nos ergue aqui.
Tá, e me diz uma coisa, indo pra dentro do campo, vocês têm informação sobre um possível time do Inter pra jogar amanhã? Lembrando que a rodada do Campeonato Brasileiro esse final de semana é toda no sábado e na segunda, né? Porque domingo tem eleição.
Isso. Né? E quarta. Exatamente. Também.
Exatamente.
E quinta também.
Quarta e quinta?
É, quarta tem...
Ah, os times que não estão na
quarta tem Corinthians e Fortaleza.
Já teve jogo, né, Lelé? Já teve jogo.
Teve ontem. Jogo
quarta e quinta.
É ontem. Isso. Teve Fortaleza e Goiás 1-1. Aí amanhã tem Santos e Sport, Palmeiras e Atlético, Bahia e São Paulo, Atlético Goianiense e Inter. Aí segunda. Aliás, Grêmio e Goiás é 6 da tarde. Segunda-feira.
Sim, sim.
Na hora do pretinho. Como é que eu vou fazer?
Ah.
Bom, Vasco e Ceará. Não sou eu, né? As pessoas todas desse horário é um horário comercial,
aqui,
né, cara?
A gente pode fazer um plantão aqui. Tu pode fazer um plantão no pretinho.
Eu vou falar. Bom, vou fazer vendo o jogo.
Não, me coloca à disposição de fazer no teu lugar pra tu ver o jogo.
Tu é um lindo.
O chefe.
Fluminense e Bragantino. Então, em segunda-feira. Aí na quarta, Fortaleza e Corinthians. Aí na quinta, Goiás e São Paulo. Aí no sábado já tem de novo.
Deixa então, eu relembrar uma
Goiás
coisa.
Goiás e São Paulo é o jogo adiado, né, Duda?
Isso.
É o jogo aquele da primeira rodada que não teve, né?
Do Covid.
Que os caras estavam em campo e cancelaram, né?
É isso aí, a primeira rodada. Deixa eu só relembrar uma coisa, né, Diverio, pra torcida colorada. Vamos tentar especular o time do Inter pra amanhã, mas eu gostaria de lembrar que amanhã o Inter enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia e que não faz muito tempo, né, o Internacional venceu o Atlético Goianiense lá com time misto. Né?
Isso.
Foram gols do Leandro Fernandes e do Moisés.
Sim, né? Foi adversário da Copa do Brasil.
Isso, o time misto do Coudé venceu o Atlético Goianiense. Como irá o Internacional amanhã, Rafael Diverio? Temos essa informação?
Vai ser a estreia do novo estádio do Atlético Goianiense. Vai ser o primeiro jogo desse novo estádio do Atlético Goianiense. Ah,
então, Lelê já então, sabe.
Já
te, né,
prepara, Lelê. Vai ter emoção, tá? Vai ter emoção. Eu imagino, né, Diori, o Douglas de Molinari, que tá indo, né, pra Goiânia acompanhar o
já
Inter,
tá
eu
lá.
Imagino que... Já tá lá?
Goiânia. Já tá lá.
Então eu imagino que não tem... Como não teve o jogo contra o Boca, eu imaginava que ia ser assim, se tivesse o mundo normal. O Inter teria jogado com os titulares contra o Boca, e aí pouparia, obviamente, os mais desgastados, porque teria o jogo na quarta-feira seguinte contra o Boca de novo e lá na Argentina. Como não teve o jogo de ida, eu não vejo tanta razão assim pra tirar o time inteiro. Os caras treinaram uma semana inteira.
Até
eu
porque acho precisa pra... ganhar pelo brasileiro, né?
Claro, vamos pega combinar. Só os mais
fazer 9
mortos,
pontos.
Vamos dizer assim, e vamos botar pra jogar. Eu não lembro se tem alguém suspenso do último jogo.
O Moledo Nonato deve voltar. O Nonato tá suspenso Nonato. E o Moledo deve voltar agora ao lado do Cuesta, né? Porque ele tá recuperado de lesão.
Isso, então e o Cuesta não vai jogar pela Libertadores no meio da semana porque ele tá suspenso.
Tá suspenso.
Então,
sim.
Volta a zaga Moledo e Cuesta, imagino que seja por aí, não tem porquê não ser essa, né?
Eu acho que tem mais de um motivo pra ser força máxima, né? O primeiro motivo é que não jogou nesse meio de semana, então os caras treinaram e estão descansados, digamos assim. E o segundo é que mesmo que tenha que enfrentar o Boca, tudo que o Inter não tem com o Abel nesse momento é entrosamento.
É, exatamente. Jogar. Então,
tem que jogar. Tem que jogar.
Descansou a semana inteira e mais do que jogar.
Não, de sábado, depois tem só na quarta.
É, claro. Tem que ganhar, cara.
Tempo, cara. O Inter tem que. Não, e entrosamento, né? O Inter precisa ter. O Inter precisa encaixar, né? O Inter tá desencaixado.
Exatamente. O Inter tem que ganhar, tem que convencer a sua torcida, tem que começar a readquirir confiança, porque o Inter no Campeonato Brasileiro tá lomba abaixo, não ganha quantas rodadas? Lomba abaixo. É isso aí. Aliás, falando nisso, o Danilo já se recuperou do Covid? Alguém tem?
Ainda não. Ele foi da última leva.
Três goleiros, né?
Última leva de testado.
Pois é, então.
Ainda tem mais um tempinho. Deve estar à disposição pro jogo da volta contra o Boca.
E será que amanhã ele vai com dois volantes de novo? Ele vai com o Lindoso ao lado de Dourado? Como é que vai ser isso aí?
Não, eu acho que não, Lele. Eu acho que vai Dourado e Edenilson.
Dourado, Edenilson e mais à frente.
Patrick, que volta, né? Ele já teria voltado contra o Boca. Patrick. Provavelmente na direita o Maurício. Acho que vai ser por aí.
Que volta.
Aí me falta essa peça.
Geralmente é Marcos Guilherme, cara. Não, mas ele tá apostando no Caio Vidal.
Pode ser o Caio.
Caio Vidal e Galhardo.
Cara, será que o D'Alessandro não vai começar depois de tudo que aconteceu?
Eu acho que tá aí o D'Alessandro, acho que guarda pro Boca.
Não, e outra. Não, meu, D'Alessandro falou na sua coletiva de despedida lá, de anúncio, que ele é meia armador. Ele gritou. Eu sou um meia armador. Meia atacante é o Galhardo, deu outros nomes lá. Cara, se tem uma posição que eu tenho que jogar agora, né?
É porque, pelo que eu tô entendendo, ele tá tentando... A escalação do Caio Vidal, eu acho que ela se entende, porque ele tem uma, pelo menos uma característica parecida com a do Marcos Guilherme, de velocidade. Eu acho ele mais forte que o Marcos Guilherme. Tanto que ele tem um bom número de duelos vencidos. E é o que eu tô conseguindo entender, né? Porque tu tem que fazer uma ginástica pra conseguir entender o fato de não ter o Yuri Alberto como um titular, né?
Isso também é outra coisa inacreditável.
Né? Obviamente que tem que manter o Thiago Galhardo e aí, como o Marcos Guilherme não tem conseguido entregar muito, né?
Tá, mas ele joga no 2-3-1, certo, Diverio?
Se fosse eu o treinador, eu montaria Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Yuri Alberto e Thiago Galhardo.
Tá, no 4-4-2, sendo losango, certo?
Isso,
o básico ali, né? Um do lado esquerdo, um do lado direito, um centralizado, um outro lá na frente e dois na frente. Isso. Beleza. Mas não é assim. É 2-3-1. Quem são os dois?
Se quisesse fazer no 2-3-1, eu abriria um pouquinho mais o D'Alessandro pra direita, como ele já fez com o Diego Aguirre, por exemplo. Não acho que seja um problema.
Não, cara, o D'Alessandro é um enganche, cara. O D'Alessandro é um 1, né? O 2, 3... Tudo bem, mas 3.
Ele parte por ali e se posiciona. Só porque o Inter não tem força ofensiva quando joga só o Thiago Galhardo como centroavante. Os outros jogadores não têm característica de entrar na área. Sem dois atacantes, o Inter não vai conseguir...
Tá, então eu posso escalar o Inter?
Ter volume ofensivo.
Posso escalar o Inter, correto? Vocês vão ficar bravos comigo. O Inter correto, tá?
Tá.
O Inter certo. O Nonato tá suspenso?
Tá.
Então o Johnny pode jogar?
Pode.
Então é
pode.
Johnny, o meu Inter que eu jogaria. Johnny... Dourado, os dois volantes.
Sim.
Na linha de três, tá? Na linha de três. Pelo lado esquerdo, Patrick.
Esquerdo.
Patrick. Pelo lado esquerdo, o Patrick. Pelo lado direito, o Edenilson.
E no meio do Alessandro.
No meio do Alessandro.
E o Thiago Galhardo.
E na frente, Thiago Galhardo. Ou se não, eu tiro o Johnny, boto o Edenilson de volante e coloco o Yuri Alberto na frente com o recuo.
Mas a gente não tem visto os treinadores apostarem, nem o Kudê fazer isso.
Quem faz na direita?
Não, eu colocaria Edenilson e Dourado de volantes, tá?
Ok.
Tá? No lado direito, D'Alessandro, jogar com a perna trocada, centralizado.
Ah, isso aí, exato.
Centralizado o Galhardo.
Galhardo.
O Patrick aberto e na frente o Yuri Alberto.
É assim que eu faria. Esse seria o meu time também. E tu pode mexer, né, Duda, nessas peças sem trocar
claro,
os jogadores, tu dá uma adaptada pra cá e pra lá e os caras. Pode ser.
Não, tipo assim, Yuri, tu às vezes vem um pouco, deixa que eu fico um pouco mais, troco, o D'Alessandro vem pro meio. Eu faria quase isso, só não colocaria o Johnny nessa escalação que o.
Eu revisei, né? A primeira pra segunda é que eu acho esse Johnny um jogador muito interessante, velho. Muito interessante.
Eu acho que dá pra jogar com o Dourado e Edenilson de volantes e aí colocar D'Alessandro, Galhardo, Patrick com o Yuri Alberto na frente. Eu acho que fica um meio-campo forte. Tem poder de criação, tem recomposição para proteger o lado do D'Alessandro, sei lá, eu acho que faz sentido.
Uma outra coisa que eu vejo como justificativa para ele não botar o D'Alessandro é o fato de que se tu botar o Edenilson ali na segunda função, do lado do Dourado, por exemplo,
ou do Johnny,
a gente sabe que o Edenilson ele se manda com frequência para a área, né? Com frequência. E o Patrick também. A gente sabe que o Patrick se enfia lá naquelas jogadas de força dele pelo lado esquerdo e tal. Então eu acho que e o D'Alessandro ele não volta pra
tem,
marcar.
Mas por isso que tu tem um volante maior de contenção.
Pois é, cara, mas é que eu acho que eu concordo com vocês, mas vendo o que os treinadores fazem e por não fazerem como a gente tá dizendo pra fazer, eu acho que eles pensam é justamente nessa... Cara, mas é que daí fica só o Dourado. Porque se manda o Patrick, é. Se manda... Mas aí, o que eu vou fazer, cara?
Não, mas
alguma justificativa esses caras têm que ter.
Patrick recompõe. Tudo pelo bem, lado cara, esquerdo. Claro.
Tudo bem.
Né? O cara do lado direito tá o D'Alessandro ou tá o
eu concordo, aí tu... eu concordo com vocês. Tanto o Edenilson recompõe quanto o Patrick recompõe. É? Só que eu tô tentando achar um motivo pra que os treinadores não utilizem o que a gente tá falando, que é meio lógico.
Sabe? O motivo é o medo de perder, Lelê. Pois o é. Medo de perder que faz os caras, em vez de tirar a marcação, perdeu a bola lá no campo de ataque, já pressiona os caras lá. É, mas que pode dar um problema, porque se os caras escapam, eles escapam em 3 contra 2, em 4 contra 3. Esse medo que se tem aí,
olha
é
o que só
faz
que
os caras perder a bola lá na frente e voltar.
Mas é que mesmo sem esse medo, mesmo com essa cautela tempo. Na escalação, o Inter tá perdendo. Então não,
ô, Lelê,
não
tem sentido. Claro, porque tá mal.
Ô Lelê, uma vez eu tava conversando com o Roger Machado. E eu até falei isso aqui, que ele disse uma vez pra mim que existe no futebol, isso é a concepção de futebol dele, né? Não, não é certo nem errado, é a dele. O fator 7. Que é o sétimo jogador. O que, que é o fator 7? Geralmente tu ataca com X e tu defende com Y. E o sétimo jogador é o que faz os dois. Balanço, exatamente. No Inter, então, por exemplo, tu tem os 4 da defesa, tu tem os 2 volantes e tu tem o fator 7.
Sim.
Que é o cara que vai te ajudar na recomposição. Geralmente é isso.
Sim.
No ataque é a mesma coisa, né? Tu tá com os 2 atacantes, tu tem teus extremas, parará, parará, aquelas coisas. Beleza, quem é o fator 7 no Inter, geralmente?
O que vai e vem?
É o Patrick.
Pode ser o Patrick, ou pode ser até o Edenilson. Porque o Edenilson não, volta, ser. Mas o Patrick volta mais.
Mas que por que, que os caras geralmente não recompõe escalam mais esse time que a gente quer? Porque eles entendem que não tem o fator 7. O Inter ficaria com menos, gente. Porque eles ficam com a linha de 4, o Dourado, e deu. E aí quem é que vai vir? Tu entendeu? Esse é o medo dos caras.
Mas isso é o que explica, por exemplo, a escalação ininterrupta do Marcos Guilherme. Porque é isso que faz o não, que justifica faz. O Marcos Guilherme? Que é um,
nada.
É um cara que ele ataca pela direita, mas ele tá há 20 e tantos jogos sem fazer gols.
23.
O que justifica? É exatamente isso.
Recomposição.
É que talvez ele faça essa função.
Que a gente não percebe.
Que a gente não percebe. Né? Porque se o treinador tá dizendo isso.
Dessa, é como a famosa é? Função
Roger tática. Machado.
É, a função tática do fator 7. Porque é só o que pode justificar. Entendeu? Porque tem coisas que a gente, torcedor, não vê. Tem jogadores que a gente não vê entregar mais. Ah, mas daí tem a recomposição. Só que daí, quando tá dando certo, beleza. O Inter tava ganhando, a gente questionava futebol, a escalação.
Futebol é com a bola.
É, não, mais ou menos, né?
O futebol é como... Sem a bola, eu e o Pelé jogamos a mesma coisa.
É muito bom isso.
Aí não, né? Ô, Duda Garbi.
Fala, meu indo.
Eu não posso perder a oportunidade. Sei que faltam 10
minutos. Cadê o caráter?
Minutos.
Faltam 5 minutos.
Ai, nós temos que falar do Cezinha também, né?
Ah, Cezinha, né?
O Cezinha.
Momento Cezinha.
Eu vou te dizer uma coisa. Um tempo atrás, nesse mesmo Cezinha. Programa, nesse mesmo lugar, eu só acho que só não tava com a mesma roupa, tá? Eu ouvi uma tese de um participante que não tá, que foi o Rodrigo Adams, que eu vou dizer o nome, inclusive, e vou aproveitar que ele não tá aqui, justamente por isso, para se defender. E hoje é o programa de sexta-feira, então até segunda-feira ele vai passar o...
Remoendo.
O sábado e o domingo
vai esquecer.
Remoendo as paredes, tá?
Vai.
Bom, o Rodrigo Adams fez uma defesa de um jogador que estava aqui no Inter, que era muito bom no 1-1, não é verdade? Então, meia.
Não, o Inter desde jogador. Aí eu falei, bom, quem
é? Pouco aproveitado, tá? E que era um grande craque e que o Inter não tinha visto, tá? Eu acho que o Inter dispersou alguns talentos, é verdade, mas... bom, e aí que tinha perdido esse jogador, e, pô, quando ele começou a falar o nome, as características do cara, eu pensei, pô, veio aqui o Barcelona e levou. Veio aqui o Real Madrid, de repente, os europeus fizeram uma grande briga. Mas não, tinha sido o Botafogo, que isso eu acho que é o 19º do Campeonato Brasileiro, né?
Demitiu o treinador sem o treinador treinar.
Demitiu um treinador sem que o treinador estreasse e voltou com o Barroca. Bom, esse jogador é o Cezinha. E hoje o Thiago Franklin, que é um jornalista especializado em Botafogo, sabe muito do Botafogo, divulgou a seguinte informação. Alguns atletas do Botafogo vão jogar no time sub-20. Cezinha, Matheus Nascimento, Souza e Juan, com idade para a categoria, ficarão à disposição do técnico Ricardo Rezende para um jogo da Taça Rio contra o Volta Redonda.
É muito bandido.
Talvez o cara... Acho que o cara se enganou, o cara do Botafogo, porque o Cezinha era um jogador pro Barcelona, cara, segundo o Rodrigo Adams. Mas, aparentemente, ele vai jogar no time sub-20 do Botafogo na final da Copa.
É muito. Mas ele vai jogar a final da Copa, vai ser campeão. E aí vai botar faixa. E o Adams vai vir aqui na segunda divisão. Aí, ó, o Cezinha é campeão da Taça Rio.
Vai ganhar a Copa São Paulo, vai ganhar dois campeonatos sub-20 esse ano.
Então. Não vai jogar a Copa São Paulo porque não vai ter Copa São Paulo.
Ah, é verdade.
Imagina o Cezinha no...
já ganhou. Tá, agora,
no início do ano. Tu imagina o Cezinha no 1-1 no sub-20, cara. Que loucura.
Tá louco. Não, aquele dia do Adams ele falou assim.
Cezinha, mas é que criaram uma expectativa em cima dele que ele não vai atender.
Eu acho que o Adams tá consumindo muito conteúdo.
É muito mágico. E o Adams, desculpa, Adams, mas. Essa aí, como
dito. Eu achei que ele ia falar Potker, cara.
Né? Aquele dia. Nada irrita mais o participante desse programa que um talagaço desse quando o cara não tá. É, o cara tá só ouvindo em casa. Eu sei porque eu já passei por isso.
Ele tá mordendo o rádio.
Eu já passei por isso.
Ô, meu, olha só. O Bertoncello mandou aqui pra mim as informações do PP. Obrigado, Bertons. Pós-Cebolinha, o Grêmio com PP tem 70% de aproveitamento. São 26 jogos. Ele tem, jogou, né, 11 gols e 7 assistências. Na era Renato, né, desde 2016, ele é o terceiro jogador que mais fez gols no Grêmio. 29. Ele só tá atrás do Everton, com 57, e do Luan, com 39. Ou seja, o PP na era Renato é o terceiro artilheiro, tá bom?
É muita coisa, cara.
E o PP...
O PP virou titular não faz 2 meses.
É verdade.
2 meses que o PP virou titular.
Parabéns ao Marcos Bertoncello, que buscou todos esses números, e parabéns ao PP.
E eu lembro que a gente...
Além disso...
Vai.
Desculpa, Lele.
Não, vai. Lele, vai.
Só porque, além de tudo, tem muita personalidade o PP. Ele poderia muito bem ter se afundado entre ele, assim, né? Psicologicamente, porque ele perdeu o pênalti decisivo. O Everton não estava no jogo, o Grêmio levou 2-0 e ele ainda errou o último pênalti contra o Atlético Paranaense. Uhum. E não, imediatamente já deu a volta por cima e esse ano... A gente nem fala tanto assim do Everton, né? Claro que o Everton era um grande jogador, mas o PP tá sofrendo muito bem a ausência dele.
Muito bem mesmo. Só pra gente
pra
encerrar.
Falar sobre o PP, tem que, 11h55 também? Tem
que
falar.
Acho que sim, né?
Não acabou o horário político?
Não
já?
Sei.
Não sei.
Deixa eu lá ver, peraí.
Tem hoje ainda. Que saco.
Hoje é o último dia.
Daqui a 2 anos só. Não, mas só pra dizer que neste microfone aqui, nós falamos nos primeiros jogos que o PP fez como titular depois da saída do Everton. Que ele não tava rendendo, e a gente falou, gente, calma, eu falei isso aqui, calma, que o guri é bom, mas ele tá sofrendo uma pressão agora que é uma pressão violenta pra um menino da idade dele. Eu falei isso aqui, mais pessoas falaram que ele não tava rendendo a full nos primeiros jogos.
Ele tá muito decisivo, Lele.
Sim.
Ele tá fazendo gol em jogos importantes. Ele isso já conta muito, cara.
Ele já vinha sendo colocado no time do Grêmio há muito tempo e ele já tem números melhores do que o próprio Everton, né? Ah, não, de novo não.
Não. Pra gente encerrar, então, a gente vai ouvir esta obra-prima que o Rodrigo Adams construiu aqui no programa.
Vem armar-se o jogo e tal. E aí o que acontece? O Inter tinha esse cara no elenco até dias atrás. E esse cara foi mandado embora pelo Eduardo Cudê. Não, chamado não. Cezinha.
Ah, tá. Só
não, Tô falando.
Tinha esse guri lá que você falava maravilhas. Daí
recorta,
nada,
recorta. Recorta essa reação do Diveri, pelo amor de Deus.
Recorta que eu quero que vive GIF.
Eu tô vendo o Cezinha e eu tô vendo
até dias atrás. E esse cara foi mandado embora pelo Eduardo Cudê. Chamado Cezinha.
Ah, tá.
Não, para.
Tchau, gente. Esse é o Bola nas Costas. A gente volta segundo.
Bom fim de semana, Adams.